Jorge Ezra, o escolhido para dar início a esta hora das 9:11 para hoje, já sabe, não é assim um dia com chuva fraquinha, com muitas nuvens, mas também com boas abertas. Máximas hoje de 17 graus para a Albergaria, 18 para Estarreja, Águeda, Ovar, Aveiro, Ilhavo e Vagos. E está na horinha da nossa aula matinal sobre saúde. Connosco em linha já temos o professor Luís Sancho. Professor, muito bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maria João. Bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova.
O Dr. Luís Sancho é professor de Anatomia, Fisiologia e Introdução à Patologia da Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro. Posto isto, professor, hoje vamos aprender o quê?
Antes de passarmos a essa parte, eu tinha umas notinhas prévias. Em primeiro lugar, queria congratular os jovens da Escola Secundária da Gafanha da Nazaré pela iniciativa que tiveram em prol das pessoas que passam necessidade e colaboração com a Cáritas, que ouvimos há pouco a falar. Efetivamente, eu tenho acompanhado este processo e tem sido extremamente interessante. Eu acho que realmente estes jovens merecem destaque pela positiva. Muitos deles também já estarão envolvidos com o Banco Alimentar, seja através dos escuteiros, seja através de colaborações pessoais, e, portanto, gosto muito de ver que a participação nestas iniciativas de solidariedade tem eco também depois na escola e na sociedade. Portanto, estes nossos jovens dão-nos alento para o futuro.
É mesmo, enchem o coração de esperança, não é? De nós, os cotas.
Sim, e muitas vezes nós temos aquela ideia, os jovens hoje em dia, isto e aquilo. Eu trabalho com jovens há muitos anos e não tenho medo dos jovens, eu tenho muito mais medo dos adultos, porque os adultos é que se acomodam e encolhem os ombros e se convencem que pior que está não fica, não é? Quando a realidade, depois vem o otimista dizer-nos, olha que ainda pode ficar, temos de ter esperança.
É isso, professor.
É uma brincadeira, mas efetivamente o mundo constrói-se todos os dias, o futuro constrói-se no presente. Também associado a isso, tenho que dizer que lamento muito a probabilidade logo à noite, logo à tarde, de que seja chumbado um referendo à eutanásia. Eu pessoalmente sou completamente contra a eutanásia como ela está a ser proposta, na medida em que ela está a ser proposta. Para tentar simplificar um bocadinho para os nossos ouvintes, imaginem que nós temos no hospital um sítio onde se amputa pernas e não temos um sítio onde a perna pode tentar ser reparada antes. A pessoa parte uma perna e, em vez de ir para um bloco operatório para tentarem fazer um molde em gesso ou outras alternativas que lhe permitam manter a perna, vai logo diretamente para o bloco para cortarem fora. Ora, Portugal não tem ainda uma rede de cuidados paliativos. Esse ponto do nosso Sistema Nacional de Saúde está parado há anos, ou com pouquíssimos desenvolvimentos, mas querer apressar a eutanásia quando ainda não temos uma rede de cuidados paliativos adequada, parece-me querer saltar logo para o quarto da amputação.
Pois.
E sobre isto, obviamente, eu entendo porque pessoas terão as suas opiniões, e muito bem, e ótimo, espero que as tenham, e têm todo o direito de as ter, têm todo o direito de as fundamentar, mas este é também o meu argumento. Há coisas que têm tempo para ser discutidas, mas também precisam de certas condições. E nós falarmos de eutanásia antes de termos uma rede de cuidados paliativos, que são aqueles cuidados que tratam das pessoas em fim de vida e tornam esse fim de vida muito mais confortável, então realmente parece-me que estamos a saltar etapas.
É verdade, porque aparentemente, e parece-me a mim também, já agora, se me permite manifestar a minha opinião, que é coisa que eu tento sempre não fazer, mas eu acredito que ninguém quer morrer, as pessoas não querem é sofrer, como é evidente.
Certamente, e há casos em que realmente não há nada a fazer e a pessoa está no sofrimento, e nesses casos eu não me oponho de forma alguma que seja considerado essa situação, mas nós não estamos só a falar dessas situações, nós estamos a falar também de muitos outros casos e muitas outras exceções. E quando nos dizem que, perdão, não há uma rampa deslizante, não há. Vão ver, por favor, as notícias que existem sobre a eutanásia na Holanda e na Bélgica, perdão, que foram os países onde, que primeiro, europeus, que primeiro introduziram a eutanásia, e vejam onde é que já vamos. Esta semana saiu uma notícia de que os pais poderão pedir a eutanásia para crianças até aos 6 anos.
Uhum.
Se isto não é uma rampa deslizante, então é o quê? É uma queda livre, então, só se for. Mas, enfim. Vamos, depois de... A ideia de eu mencionar estas coisas é simplesmente ajudar os nossos ouvintes também a considerar outros argumentos. Também não me importo minimamente de que um dia tenhamos um debate mais alargado com quem perceba muito mais disto que eu, que pessoas que lidam efetivamente com doentes terminais terão certamente outros aportes e também as suas opiniões.
É justo. Vamos à nossa aulita?
Vamos à nossa aulita. Então, ontem estivemos a falar dos lobos, isto é, as divisões que se fazem no córtex, na superfície do nosso cérebro. Falamos do lobo occipital, que é um lobo dedicado à visão. Vamos falar hoje, por exemplo, do lobo frontal. O lobo frontal é aquele que está mais à frente, não é? Portanto, mais ou menos na zona da nossa testa e um pouco mais. Ele é marcado, pelo seu fim, é marcado pelo rego de Rolando, aquele rego central que divide, então, o lobo frontal do lobo, perdão, parietal. Peço desculpa, isto hoje de manhã parece que está a custar a arrancar a voz. Ora, o lobo frontal tem muitas funções. Se ontem o lobo occipital só tinha funções associadas à visão, que são bastante complexas e por isso é que justificam tanto espaço para essa função, pois o lobo frontal tem, assim, uma grande variedade. Ele está envolvido na função motora. É aí que nós decidimos mover de forma mais ou menos consciente, isto é, quando nós queremos fazer um movimento, é nessa zona que efetuamos os perigos, mandamos os comandos para que esse movimento aconteça, mas está envolvido também noutros aspectos que nós pensaríamos que não têm tanto a ver, mas acabam por ter a questão da motivação e das emoções. Aliás, o famoso livro Erro de Descartes, do professor António Damásio, fala exatamente de um caso que teve uma lesão no lobo frontal, especificamente numa zona que se chama área pré-frontal, e por causa dessa lesão perdeu a capacidade para sentir emoções. E nós pensamos, às vezes, então, se perdeu as emoções, tornou-se uma pessoa de grande racionalidade e tomava as melhores decisões. Pois o que se verificou é exatamente o contrário. Como uma pessoa não tinha emoções, não era capaz de tomar decisões sensatas. Tomava decisões altamente prejudiciais para si e para os outros.
Pois,
além disso,
estava aqui a pensar nos sociopatas. Tem alguma coisa a ver, professor?
Pensa-se que sim. Como saberão, é difícil fazer investigação com o cérebro, com as pessoas vivas, não é? Hoje em dia temos já muitos métodos de imagiologia que nos ajudam imenso, como a tomografia, o PET, pois só me lembro da sigla em inglês, mas sim, as tomografias, as radiografias, as...
Eletroencefalogramas, não?
Não tanto, mas aquelas... eu peço desculpa.
Diga em inglês. ou passamos à frente, é o PET e para nós chega.
A tomografia axial computadorizada e a tomografia por emissão de positrões. Pronto. São estas as coisas que nos permitem ver o interior funcional do nosso corpo. Graças a isso já estão fazendo alguns estudos, mas são poucos, não é? Nós também não podemos exatamente ir às prisões e começar a fazer experiências. Isso é característico de outros tempos não democráticos. Portanto, vamos continuar a atribuir os direitos às pessoas e, portanto, admitir apenas a participação voluntária. Mas sim, pensa-se que estas questões de sociopatia poderão ter muito a ver com áreas pré-frontais indevidamente formadas ou outras lesões que nós ainda não compreendemos. O lobo frontal tem ainda um papel no humor, portanto, naturalmente tem a ver com as emoções, com a agressão, com a motivação, tem também a ver com o humor e ainda o sentido do olfato. E isto também não é uma coincidência, porque o nosso olfato é o nosso instinto, é a nossa informação sensorial mais básica, mais primitiva, e exatamente aquela que despoleta as reações mais instintivas, mais emocionais, menos ponderadas. Nós, quando nos aparecem certos odores à frente, imediatamente temos reações, às vezes sem dar conta delas. Há coisas que são óbvias, por exemplo, se nós sentirmos um cheiro muito desagradável, imediatamente nós temos a reação. Eu recordo-me, peço desde já muitas desculpas aos nossos ouvintes que sejam da zona, mas eu as primeiras vezes que vinha a ver de comboio, adormecia no comboio, mas acordava em Cacia com aquele cheiro da fábrica. Depois, entretanto, claro, habituei-me como todos nos habituamos e passava despercebido. Só acordava quando alguém dizia, olha, chegamos à beira.
Muito bem. Professor, o nosso tempo é curto, já sabe. Em jeito de resumo, ou falta acrescentar ainda alguma informação importante?
Não, por hoje seria só. Então, resumidamente, o lobo frontal, que está na frente do nosso cérebro, na face anterior, é responsável por várias coisas, como, por exemplo, a coordenação motora e a coordenação emocional.
E é assim, de segunda a sexta-feira, com o Dr. Luís Sancho, rubrica Pela Nossa Saúde. Resta-nos, como sempre, agradecer a disponibilidade e hoje desejar-lhe a continuação de uma boa sexta e um ótimo fim de semana.
Muito obrigado também para si, para todos os nossos ouvintes. Vamos ter cuidado, já sabemos que na próxima semana vamos ter mais restrições ao movimento, assim, para tentar prevenir o avanço do coronavírus, não é? Mas vamos continuar nós também a ter as precauções possíveis para ajudar a que essas limitações não sejam tão necessárias.
É isso, cada um de nós a fazer a sua parte e a torcer para que o melhor aconteça. Agora 9 horas, 25 minutos.
Às vezes basta uma imagem para nos dar coragem.